Podcasting Brasil apresenta Entrevistas com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcasting Brasil. Estamos aqui hoje com o Paulo Loeb, que é diretor do Beltrano.
É o Orkut brasileiro?
É, eu não queria dizer isso, Olavo.
Mas é um Orkut melhorado, que nem o Paulo falou, né?
Orkut melhorado.
Conta pra gente, Paulo, como é que surgiu a ideia de montar o Beltrano, como é que foi?
Bom, o Beltrano, na verdade, é o irmão mais novo do Fulano, que nasceu há 5 anos atrás. A gente lançou o Fulano em julho de 99, durante esses 5 anos, durante esses 6 anos, na verdade, o Fulano tem tido um grande sucesso na internet, e ano passado a gente percebeu uma movimentação grande em sites de comunidade, como Orkut, e tem vários outros, como Friendster, MySpace, e por aí vai, NetQI. E a gente viu que, poxa, a gente já tinha um site com aproximadamente 1.200.000 pessoas cadastradas, a gente já tinha desenvolvido muitas ferramentas dentro do Fulano e falou, poxa, por que não criar então um novo site? E durante algum tempo teve um debate entre criar um novo site ou transformar o Fulano em um site de comunidade, e a gente optou pela primeira opção, que foi criar um site do zero. A gente tinha só 2 opções, ia ser ou Beltrano ou Cicrano. O problema do Cicrano é que é Cicrano, não Ciclano, e ninguém sabe se é com C ou com S, então a gente foi no Beltrano.
Mas só voltando um pouco, o que é o Fulano?
O Fulano é um site de entretenimento e prêmios.
Tinha um componente de relacionamento no Fulano?
Tinha. A relação do usuário do Fulano, inicialmente, era mais com o site. Então, a pessoa entra no Fulano, participa de algumas áreas, responde quizzes, participa de enquetes, joga alguns games e acumula contas numa conta corrente virtual, vamos dizer assim. Esses pontos hoje chamam fulas, então eles acumulam fulas. E aí as pessoas podem participar de um sistema de leilão chamado Quem Dá Mais. Então, quanto mais pontos ou fulas o usuário der, maiores as chances de ganhar o prêmio. Então, essa relação de usuário com o site durou durante um bom tempo. E aí a gente criou um comunicador interno, que a gente chamou de interfone, dentro do Fulano. Aquela coisa de você mora no 72, quer ligar para o porteiro. Então, só dentro do ambiente do Fulano, as pessoas poderiam falar umas com as outras. Então, já existia, assim, esse componente de comunidade, mas não na forma tão explícita e tão rica de como é o Beltrano hoje em dia.
Então, eu até mencionei o Orkut porque ele seria o mais popular, né, dos sites de relacionamento. Mas eu percebi que o Beltrano, ele tem até muito mais recursos, né?
Verdade.
Do Orkut. Então a gente pode até falar de alguns deles. Você cria ali sua página, além de cadastrar os seus amigos, tem as comunidades, tem também o Fotolog, que você pode fazer dentro do Beltrano, né? E uma coisa interessante que eu vi também, que você pode colocar vozes, né?
Isso.
No site, você pode se apresentar.
Pode colocar vários, eles são nossos concorrentes?
Hã?
Eles são nossos concorrentes?
Não, né? Exatamente, porque aí você vai me explicar que, na verdade, isso é através de um portal de voz que você faz, né?
É, na verdade foi um teste que a gente fez, que as pessoas, na apresentação delas, elas podem descrever uma série de informações, é casada, não é, a cor dos olhos, tem tatuagem, não tem. E uma das opções que a gente deu no início, mas que durou até mês passado, não está mais no ar, era a possibilidade dela falar um pouco sobre ela. Então, durante 30 segundos, ela ligava de um telefone fixo para um portal de voz, descrevendo um pouco da vida dela, do que ela gosta, do que ela não gosta.
E uma coisa interessante também, quando você clica numa página da pessoa, ela não vai direto para a página. Na verdade, ela vem um perfil, uma janela que vem só um perfil resumido, que aí, no caso, você não precisa estar toda hora saindo da tua página e tal, então fica até mais fácil a navegação.
É, a navegação é simples. Mas tem outras coisas até mais bacanas do que outros sites, de comunidade, relacionamento. Por exemplo, você sabe quem está online dentro do site. Isso é muito legal. Então, seus amigos lá, quando seu amigo ou sua amiga está online, isso está escrito, aparece, e aí você pode interagir.
Você pode ter uma conversa com ela também, um chat?
Você pode ter... Não chega a ser um chat, é como se fosse um e-mail que você manda, e na página dela abre um envelopezinho amarelo. Você pode mandar uma mensagem, você pode mandar uma animagem também. Animagem é um conceito que a gente criou, que é uma imagem animada, então... com diversos motivos, você acha a menina ou o cara bacana, você pode mandar uma maquininha de beijo, que é super simpático. E aí a gente, inclusive, começou a ter um apelo comercial dessa animagem. Então, você pega, por exemplo, a Adidas hoje, patrocina uma animagem. A gente criou uma animagem da Adidas e é legal porque as pessoas podem, de uma forma lúdica, né, elas podem divulgar a marca, só que de uma maneira mais bacana do que um pop-up.
Uma maneira bem divertida.
Menos intrusiva, menos intrusiva, né, do que as mídias tradicionais. Como é que é o retorno disso?
Olha, fantástico. O Animagem é mais, eu diria, institucional. Uhum. Mas outras formas têm se mostrado muito vencedoras. Por exemplo, a comunidade patrocinada.
Ah, isso que eu ia falar também.
Pra gente é muito legal, porque a vida de um site como o nosso, como é de uma revista, como é de uma rádio, é uma vida, do ponto de vista de negócio, bastante complicada, porque a gente tem que matar um leão por mês. Mais ou menos assim funciona. Tem que vender publicidade. Publicidade, geralmente, a gente consegue vender por um ou dois meses. Mas a comunidade patrocinada, a gente está vendendo por períodos mais longos. Então, você pega uma Adidas, por exemplo, tem uma comunidade da Adidas até o fim do ano. Hopi Hari por bastante
comunidade
tempo.
Comunidade do que a Adidas patrocina?
Adidas é um caso específico de uma marca que tem a possibilidade de criar comunidade com a marca dela, assim me chama Adidas. Então, eu acho que...
Para fãs de Adidas que gostam de usar os produtos?
Exatamente, tem lá 12 mil pessoas nessa comunidade.
Tem uma comunidade muito legal aqui, Tô Sem Grana, que é patrocinada também pelo Mercado Livre.
Pelo Mercado Livre.
Que é destinada às pessoas que atualmente estão sem grana, mas que não desejam continuar assim por muito tempo. Todos nós, né?
Mas, por exemplo, Mercado Livre não criou uma comunidade de Mercado Livre. Acho que não sei quantas pessoas participariam. Então a gente tem lá uma equipe junto com eles.
Para também ter criar uma temática relacionada, né, que tem a ver com isso. Já que o Mercado Livre trabalha com vendas, depois você está sem grana, precisa vender aí o seu videogame, sua bicicleta.
Playboy já criou a Playmates, que tem um resultado...
Que
grande.
Agora já.
Só entrar lá. Tem umas fotos, tem.
Algumas fotinhas interessantes. Tem aqui uma de empregos também.
Tem, da Universo.
Pela Universo. Tem de carro, né? Pra você vender carro,
que
também é
patrocinado. É um outro exemplo de uma marca da Web Motors que não criou a comunidade Web Motors, mas sim uma comunidade chamada Vendo Meu Carro.
Legal.
Então a gente consegue juntar todo mundo que tá afim de fazer isso e mandar pro site deles. O bacana é que na comunidade a gente divulga o site ou a empresa
Sim.
que está patrocinando. Então,
agora, você disse que tem que matar um leão por mês, né?
Vários.
Os leões vêm ficando mais mansos, você acha? Eu pergunto isso com essa metáfora pelo seguinte. Só o que se diz aí no meio publicitário e tal é que o break comercial está com seus dias contados, talvez dure mais alguns 5 anos, talvez 10, mas que ele... as pessoas cada vez assistem menos break, né? Então você faz um break no Jornal Nacional, no mínimo a pessoa vai conversar com quem está no sofá ao seu lado, né? Se não mudar de canal, se não falar no telefone, se não abrir uma revista, se não for banheiro, etc, etc. E isso vem em resposta a esse tipo de problemática, né? O mercado está mais receptivo a esse tipo de coisa?
Olha, o mercado acho que continua muito complicado, mas aberto a novidades. Então, cê, por exemplo, tem especificamente no canal internet, a gente oferece mais do que banner e pop-up. Então tem, como eu falei, comunidade patrocinada, imagem, tem um broadcast de voz, quer dizer, tem outros formatos.
Você pode fazer promoções também, né? dentro das comunidades.
Por exemplo, fazer uma ação de guerrilha. Você pode criar um usuário fictício, então vamos imaginar uma marca que tem um garoto propaganda. Então, o Jeremias de Axe, por exemplo, é um caso que aconteceu. Então tinha o Jeremias, que é um personagem da marca Axe, então foi criado um usuário, Jeremias. Esse usuário tinha um fotolog dele, tinha comunidades das
quais ele
fazia
parte. Mas isso foi criado por algum usuário? Foi por
uma equipe de manutenção do Jeremias. Jeremias eram 8 pessoas.
Isso fizeram a comunidade dessa cidade das garotas que Jeremias fizeram,
exatamente. Isso mesmo. E aí é uma ação de
guerrilha. Isso vendeu para Axe.
Vendemos para a Axe.
Ah, legal.
Mas isso... Não é que o leão está mais manso. Por outro lado, a concorrência é muito grande. Existem,
sem dúvida. Entendeu? Ideias boas estão pipocando para tudo.
Então, é difícil, é difícil. A gente briga dentro do mercado bastante complicado, mas a nossa principal arma é a inovação, é a criatividade, não tem jeito.
Você está nessa há quanto tempo?
Eu estou há 5 anos. Na verdade, eu trabalhei 2 anos e meio no Flano.com. Eu fui estudar nos Estados Unidos e voltei em agosto do ano passado.
Há 5 anos, você disse?
É. Desde 99, desde 2000, na verdade.
Eu perguntei isso, mas está mais fácil de vender agora? Ou...
Na verdade, está mais difícil.
Por causa da concorrência?
Não só por isso. No começo, em 2000, existia no mercado, na internet principalmente, uma série de outros sites que não tinham um modelo de negócio definido, mas tinha um banco por trás, uhum, patrocinando.
Foi na época da bolha, né? Que todo mundo botava grana para você fazer site, né?
Então, naquele momento, o dinheiro que era colocado em publicidade não vinha do negócio em si, mas vinha de um banco por trás ou de algum investidor por trás do negócio.
Mas também isso não durou muito tempo. Os bancos tiraram a grana, 90% desses sites...
Foram pro vinagre.
Exatamente. Então, quem tinha um modelo de negócio sustentável ou quem se adaptou a essa realidade criando outros modelos de negócio,
vocês são exemplos disso, que vocês permaneceram no mercado.
Exatamente. Né? Então, naquele momento tinha muito mais demanda por... Uhum. por
conteúdo
e por espaço publicitário na internet. Uhum.
E quantos usuários hoje tem o Beltrano?
Tem 1.300.000 usuários. Então, em 6 meses aí a gente...
E o tráfego por dia, assim, de gente
100 entrando? 100 mil usuários diferentes. Fora, dependendo do dia, entre 5 e 7 mil novos usuários cadastrados por dia.
Então é uma mídia muito interessante para se anunciar, né? 100 mil pessoas por
assim,
dia.
Em relação, coisa pra bom, esse, né? Que é o ponto. Tem tem um tripé muito bacana. Um é a segmentação, porque a gente sabe quem está lá. Então, para você participar do Beltrano, você precisa se cadastrar, dando informações
já
básicas.
Já dá um perfil, você já pode estabelecer também o tipo de público que tem lá.
Exato. Mas mais do que isso, quando fulano, beltrano, cicrano participa de uma comunidade, a gente também sabe. Então eu sei quem são São Paulinos, eu sei quem está sem grana, eu sei quem gosta da Adidas. Então eu não preciso esperar a pessoa entrar na comunidade para mostrar uma mídia segmentada para essa pessoa. Então esse é um elemento do tripé. O outro é a audiência, como você falou. Tem 100 mil pessoas diferentes por dia.
Qual era a expectativa quando vocês montaram o Beltrano?
Sinceramente, a gente não tinha... A única referência que a gente tinha era do fulano, que no seu auge conseguia trazer 1.000 novos usuários por dia. E durante, em 5 anos, na verdade em 6 anos, teve 1.300.000 usuários cadastrados. Em 6 meses a gente atingiu esse número de cadastrados, em 3 semanas a gente passou em audiência o fulano. Então a gente nunca poderia imaginar que esse sucesso ia chegar. Por outro lado, existe a questão dos custos. Nosso link, custo de link aumenta. Então, a gente entende que alguns usuários do site não gostam de publicidade, não querem, né? Mas por outro lado, para o serviço se manter, você entra no Beltrano e tem as marcas que fazem com que
O usuário que não gosta de publicidade, sinceramente, pirou, né?
Ei.
Ele espera o quê? Que... É uma fada madrinha.
À medida que o seu tráfego aumenta também, que você vai precisar de mais link, também vai ter... É sinal de que tem mais gente entrando, então é sinal de que você vai vender mais publicidade também. Então,
não, mas é incrível, porque o usuário, assim, quando a gente fala usuário, né, essa palavra, é um cara, sabe, que tem nome, sobrenome, tem idade...
Carne e osso.
E ele não tá... essa conta que a gente faz, essa percepção que a gente tem de negócio... A pessoa
não leva isso em consideração.
O cara entra no site e o cuidado que a gente tem que ter com essa pessoa é fundamental, porque são os usuários ou as pessoas que têm nome e sobrenome que fazem com que
São os teus clientes.
São pessoas que acham o marido ou a mulher dentro do Beltrano.
E aí que é legal, vamos entrar então nesse assunto. O que você já coleciona assim, de histórias engraçadas de coisas relacionadas ao Beltrano, pessoas que se conheceram, já tem encontros, festas,
né? Tem mais de 200 mil comunidades, quer dizer... Começa por aí.
Um site de 1.300.000 comunidades é muita coisa, né?
Se expressar e tem um espaço.
Uma comunidade a cada 5, 6 pessoas.
Ah, e uma pessoa participa de quantas comunidades em média?
Bom, se tem 1.300.000 e 200.000 comunidades, né? Então, umas 5 comunidades, 6 comunidades.
Dá para fazer essa conta assim.
Essa é uma média, como toda média.
Eu já estive em mais de 100 comunidades já no Orkut, mas já saí de todas.
Não, mas o legal é que as pessoas saem, estão extrapolando o mundo virtual. Então, diferente do Orkut, por exemplo, que a gente estava comentando o Orkut, as pessoas que entraram no Orkut, eu, por exemplo, encontrei meus amigos do passado. Então, eu entrei lá com esse pessoal que fez escola comigo, do clube, etc.
Aqui mais gente está se conhecendo pelo
Beltrano.
entrando.
E é uma coisa que a gente não podia prever e não tinha pensado nisso, mas no Beltrano a pessoa entra e faz amizade. E no sentido mais puro e também complexo dessa forma.
Seria isso, talvez, porque é um site brasileiro, de repente a gente, porque no Orkut era ainda, no início ainda era uma coisa muito obscura, assim, depois as pessoas foram se descobrindo. Daí, eu acho que daí as pessoas... O Beltrano já é mais novo, então daí as pessoas resolveram, então, não vou para um site de relacionamento, mas que é mais... Eu acho que ali eu vou conhecer pessoa diferente e tal.
Além do fato de
porque
ser
porque é daqui, é mais local...
Então, além do fato de ser em português e pelo fato de funcionar, porque quando eu digo funcionar, não é todo mundo que tem acesso banda larga. Então, a gente investiu uma grande quantidade de recursos no Beltrano para fazer com que ele funcionasse. Então, mesmo por acesso de escada, as pessoas entram. No Orkut...
Tem muito problema de acesso.
Travava muito. Então, isso pode ter feito com que as pessoas...
Perde a paciência, né? Você não consegue ficar meia hora ali, já perde a paciência e sai.
Mas também, pelo fato de como o site é brasileiro e no banco de dados, a gente pede para as pessoas identificarem o CEP delas, eu posso buscar pessoas também que são ou do meu bairro, ou da minha cidade.
Por proximidade.
Eu acho que essa questão de se fazer amizade seja mais simples de ser feita num site, onde você pode procurar uma pessoa que mora no seu bairro ou que gosta de futebol e quer se encontrar. Uma recente pesquisa, a gente faz muita pesquisa e tem um relacionamento muito intenso com os usuários. Mais de 40% dos usuários do Beltrano que participaram dessa pesquisa, foram aproximadamente 70 mil pessoas, 40% se encontraram fisicamente. Para mim parece um negócio assim, também ninguém esperava. Então, em um focus group também que a gente fez, teve uma menina muito simpática, veio lá no site, contou que gosta de música country. Bacana. E ela então criou uma festa no interior de São Paulo, em Campinas, juntando as pessoas que gostam de música country, num ônibus, foram para lá e, pô... Sabe,
tudo foi organizado pelo Beltrano.
Então a gente, em alguns momentos a gente fala, poxa... Quão importante é a gente manter o site funcionando. É até uma coisa meio, sei lá, uma ONG para algumas pessoas. Serve para muita gente de diferentes formas. Quer dizer, para algumas pessoas serve como uma eventual forma de encontrar amigos, para outras pessoas, sei lá, pessoal talvez mais velho, que está sem emprego, um entretenimento super bacana. A pessoa...
Também como forma de fazer contato até profissional.
Fórum profissional.
E vira isso, entra dentro da rotina das pessoas, né? Pô, vou sair de manhã, vou acessar meus e-mails e vou entrar no Beltrano para ver quem está lá, mandar umas mensagens para os amigos, entrar na comunidade.
É muito interessante, tem gente que viaja de férias e pede para uma outra pessoa tomar conta. Então a gente recebe mais ou menos um e-mail.
Tipo da comunidade, é isso?
É, o cara sai de férias e pede para a gente, olha, será que eu posso pedir para alguém tomar conta da minha comunidade enquanto eu vou ficar duas semanas viajando?
Interessante.
E aí?
E aí, sim. A gente permite. Sim? O cara ele tem que provar que é ele.
É.
E em provando, tudo bem. Então a comunidade...
Mas você fica... pega um funcionário seu e...
Não. Um amigo dele, durante aquele período,
você
fica tomando conta da comunidade.
Ele passa direto para
comunidade sitter.
Comunidade sitter também.
A gente estava falando do componente de marketing que isso tem, quer dizer, as possibilidades que isso abre, o fato das comunidades virtuais se encontrarem fisicamente, quer dizer, eventos então que podem ser patrocinados por uma marca ou por um produto, as possibilidades são infinitas, né? O mercado vê isso ou está difícil?
Não só vê como a gente está desenvolvendo a primeira festa do Beltrano, deve acontecer até o fim do ano.
A festa oficial,
A festa oficial do site. Já existem algumas comunidades que fazem isso de uma forma extra-oficial ainda, mas sim, a gente vê...
Quer dizer, quase que vocês podem abrir uma empresa de eventos.
Por que não, né?
Pra...
Não só de eventos, mas eventos segmentados. Eu sei quem gosta do Elvis Presley, eu sei quem é...
Perfeito, exato.
Quem está na comunidade lá dos anos 70, fazer uma festa nos 70.
Exato. E das outras formas que você comentou de publicidade ou utilização dessa base, o site é, em essência, um produto de marketing viral. Então, recentemente...
É isso, esse ponto que eu queria entrar.
A gente fez uma ação com Trident, por exemplo, onde eles divulgaram um novo filme... só para as pessoas que faziam parte da comunidade de Trident no Beltrano, aproximadamente 2-3 mil pessoas. Essas pessoas viram o filme e puderam, a um clique, simplesmente, mandar esse filme para toda a lista de amigos.
Nossa.
E aí cresce a impressão geométrica. Quer dizer, a pessoa viu o filme.
Não, e fora que a pessoa se sente assim lisonjeada.
Foi,
né,
o primeiro a ver o filme de Trailer.
Porque afinal, quem melhor do que ele para ver primeiro?
Exatamente, tá certo? Exatamente.
E a gente teve recentemente numa palestra, o Malcolm Gladwell falava sobre isso, ele lançou um livro falando sobre marketing epidêmico e tal. E ele falou da questão assim, dos mavens, que seriam essas pessoas, as pessoas entendidas do assunto. Então, no caso de uma comunidade Trident, é quem realmente compra caixas e caixas de Trident, entende e tal, e quer falar sobre sabor,
sabe
qual sabor gosta
sabor,
mais,
tal,
tal, tal. Então, são essas pessoas que têm uma rede de contatos e que vão elas falar para os outros, ó, pô, tem um produto novo agora da Trident e tal, e aí a pessoa vai, e ela vira referência nisso porque ela conhece, né, o assunto. Então, é ela que vai espalhar esse vírus, né, do trai do produto, do produto novo que foi lançado para as outras pessoas.
Né?
Isso é legal.
Um outro exemplo também foi, a gente divulgou um jogo da Vivo, o Vivenção, no Beltrano, e tinha um personagem do jogo, chamava Julie. E aí quando o usuário entrava no Beltrano, ele ouvia a Julie, falando, olha, meu nome é Julie, eu sou mais ou menos como a história do Jeremias de Axel. Eu tô lá no Vive em Ação, venha me conhecer, etc. E puta, o número de pessoas que ouviram essa mensagem, isso também faz com que seja possível até mesmo uma marca ou alguma empresa que não tenha um site, essa marca ou empresa pode veicular no Beltrano. Você pode colocar um spot de rádio lá e veicular durante 30 segundos e também segmentar. Isso é uma forma muito bacana.
Muito bacana. Fazendo uma analogia com o Orkut, o Orkut tinha um componente muito interessante, um marketing, eu não sei definir, mas eu acho que era um pouco marketing viral e um pouco aquele marketing do desejo, né? Você precisava ser convidado para entrar no Orkut, e houve uma época onde se vendiam no eBay convites para o Orkut, né? O Beltrano teve esse tipo de coisa ou foi sempre livre, basta cadastrar?
Não,
na verdade o Beltrano tem que ser convidado.
Ah, precisa ser convidado?
E se você entrar no Orkut, tem pessoas do Orkut que dão ingresso, convite para o Beltrano, então é bacana.
Legal.
Chegou a ser vendido? Olha, até onde eu sei não, mas não duvido que tem algumas pessoas que querem.
Mas ainda entrar. O Orkut ainda você precisa ainda ser convidado para entrar, e o Beltrano é a mesma coisa, tanto que
o Beltrano também.
Fui convidado a entrar no Beltrano, depois eu te convido também, Raul.
Pô, obrigado, você é irmão, hein? Outra coisa que eu ouvi na CBN outro dia, aquele. Eu não sei quem falou, não vou citar para não errar. Mas o fenômeno do orkuticídio, que são as pessoas que saem do Orkut, né? Então, o cara que não aguenta mais tanta exposição, tanta gente, tanta procura, tanto convite e grupos e tal, o cara não aguenta mais aquilo. Tem beltranocídio?
Olha, até agora, graças a Deus, não. Somos um site recente ainda, tem 6-7 meses no ar. Então, se você observar a curva de crescimento, por enquanto não. Todo dia entram 5 mil novas pessoas.
E ninguém sai.
Ninguém sai.
Pode
obviamente,
ser...
algumas saem, mas a curva ainda...
Isso pode ser também por causa do amadurecimento das pessoas, que o Orkut, quando começou, todo mundo entrou, mas ninguém sabia muito bem o que era, e aí aquela coisa vai crescendo, a rede de amigos, e uma hora o cara cansa daquilo. De repente, o Beltrano, o cara já foi mais, assim, com uma cabeça um pouco mais...
Não, eu não sei.
Aberta,
alguma
coisa?
Eu não quero dizer que não vai ter o Beltrano Cílio. É possível que tenha, e é normal que tenha, porque algumas pessoas...
Enche o saco.
Não, o cara entra ali de onda, e depois fala, não
quero mais
disso,
né? Mas não são todos os
começa a acabar namoro por causa do Orkut, é a namorada que investiga.
A gente toma alguns cuidados, aprendendo, observando o que aconteceu, o Orkut Seed, etc. A gente, por exemplo, não envia muitos e-mails para os usuários. A gente tem aí um controle. Não é toda hora que alguém te convida para a comunidade que você recebe um e-mail. A gente não faz ação de e-mail marketing. E eu também acho que as pessoas estão optando por um. Então, mesmo o Orkut Seed, em algum momento vai acabar, porque o usuário acha que optou ou pelo Orkut, ou pelo Beltrano, ou pelo Gazag, ou pelo MySpace, que é um site fora, ou pelo Friends.
Ou por todos.
Ou
né?
por todos os caras mais...
Ou nenhum.
Os nerds.
Ou o cara que falou, puta, essa não é pra mim. Mas eu concordo que no começo as pessoas entraram por curiosidade. E virou uma febre.
Virou uma febre e depois...
Sem saber por que tinha que estar lá. E depois... Então,
aí fica quem está interessado ou vai buscar exatamente o que
quer. E na realidade, o que a gente quer é esse usuário de qualidade.
Que sabe o porquê
que
está ali.
Porque está lá, porque nos permite também criar modelo de negócio sustentável. Então, é o usuário que entende porque tem publicidade.
É o porque o de vocês é um negócio bem comercial. O Orkut, ele não é comercial, não, né? Ele não, é de uma universidade que lançou.
Existem N teorias aí sobre o assunto, mas até...
Falaram que ia ser pago tal, depois de um certo tempo, mas não, também...
Tem várias linhas aí.
E a gente vê assim, casos famosos, assim, também porque tem todo esse lado bom, assim, dos relacionamentos, as pessoas se encontrarem e tal, mas isso também vem também muito abuso, já que você tem uma circulação livre de informação, também acontecem os abusos. Então é gente que propaga racismo, ideias neonazistas e coisa e tal. E já houve muito caso. E o Orkut, ele é hospedado nos Estados Unidos, então está mais submetido a uma legislação de lá, apesar de que o Brasil foi que tomou conta muito mais brasileiros conhecem o Orkut do que os próprios americanos. E então, como é que você já houve problemas assim de ter a divulgação de informações que não eram legais, de repente isso gerar processo, porque no caso do Orkut houve muito processo até na justiça.
Graças a Deus, não gerou. O que a gente tem no site, em primeiro lugar, a gente precisa contar com a colaboração e a participação dos usuários. Uhum. Então, em todas as páginas de comunidade de foto do Beltrano, existe um espaço para o usuário denunciar se aquele conteúdo é ilícito ou pornográfico e que não possa tá no site. E a gente tem uma equipe de pessoas que diariamente filtra esse conteúdo. Eu digo da participação dos usuários ser de extrema importância, porque não dá, sinceramente, fisicamente.
É complicado controlar
um site com 1.300.000 pessoas. Uhum. Mas isso funciona muito bem. Então, o que a gente faz de prático, né? Todas as comunidades patrocinadas são analisadas várias vezes durante o dia. E um conteúdo que seja, de novo, ilícito ou pornográfico é retirado. Mas não necessariamente que diz respeito à marca de uma maneira não positiva. Pelo contrário, a gente já teve alguns exemplos até de atuação da marca de uma maneira muito mais rápida do que se fosse por processos burocráticos. Quer dizer, uhum. O gerente de produto que vincula no Beltrano acessa o site quase que todo dia. E ele percebeu ali um assunto contra a marca. Uhum. Ele foi lá e respondeu. E a própria comunidade, as pessoas que lá...
Aquilo acaba movimentando mais a comunidade, quando é um assunto negativo do que só falar bem da marca.
Responde, e o usuário que fez uma crítica entendeu que
coisa curiosa.
Foi bom que ele teve esse feedback, né? Que ele pôde, sabe, que entrou na comunidade e não ficou só soltando assim ao vento as críticas, mas não, teve uma resposta, ou seja, né? Ele está em contato também com a marca, né? Ele
sente, isso é muito curioso. Então é o seguinte, eu fui sócio-fundador da primeira prestadora de serviço de internet do Brasil. E fiz site para muita empresa e tal. Um fenômeno que acontecia era o seguinte, naquela IDOS de 96, 97, você fazia um site e aí chegou uma época em que todo mundo queria o fórum, né? Precisava ter fórum, senão não era legal. E aí a experiência mostrou o seguinte, a gente colocava o fórum e 15 dias depois tinha que tirar o fórum do ar, por quê? O que acontecia ali, o fenômeno era o seguinte, eu lembro claramente da Sky, Sky TV via MMDS, acho que é, né? Colocamos o fórum, formaram-se N comunidades do tipo eu odeio a Sky, os próprios assinantes reclamando, era só reclamação e nego metendo pau.
E aí o que foi feito? Foi tirado do ar?
Tirou do ar. Tirou do ar. Porque era o responsável da gerente de marketing, ela me ligou e falou, Raul, tirou do ar já, porque isso aqui tá um caos. Uhum. E assim aconteceram em alguns outros sites, para não dizer todos, porque depois de algum tempo eu já não recomendava. Cara, eu quero fórum, falou, não faça.
É engraçado, mas dá para entender, porque você pega uma comunidade como o Hopi Hari, por exemplo, a comunidade chama Eu Amo o Hopi Hari. Quer dizer, as pessoas que estão nessa comunidade...
Quem fez essa comunidade foi o Hopi Hari ou foi foram as pessoas?
Existem no Beltrano algumas comunidades do Hopi Hari, só que pelo fato da comunidade Eu Amo o Hopi Hari ser patrocinada, ela está em destaque no Beltrano. Claro. Então a gente divulga ela de uma maneira mais
do que as outras.
Exato. E aí mais pessoas então fazem parte
na
dela.
Busca ela sempre aparece em primeiro
lugar. A busca sempre é a patrocinada em primeiro. Mas aí você tem lá, quantas pessoas tem? Não sei se você consegue ver, deve ter mais do que, sei lá, 5 ou 6 mil pessoas. E se algum usuário fizer algum comentário desfavorável ao Hopi Hari, muito provavelmente essas pessoas que amam o Hopi Hari vão responder dizendo, olha,
Que você imagina, falou. Você não, que não viu que o pipoqueiro estava lá.
É, exatamente. Né? Exato. Coisa... Então, sinceramente, não me preocupa esse tipo de...
Mas é curioso, né? Como...
Agora, assim... E se o produto for ruim, eu vou ter que ser o primeiro a falar, não faço para a comunidade. Então, no caso da Sky, como você falou. Uhum. Inclusive, teve uma comunidade no Beltrana também.
Amando ou odiando?
Na verdade, é uma comunidade da Parada Gay, que teve em São Paulo, acho que há 2 meses atrás. Sim, sim. A comunidade chamava Gay.
Mas eu não tava aqui, eu te vi na TV até.
A comunidade chamava Gay Day for Men. É. E lá participaram todo mundo que estava afim de participar da comunidade e de se encontrar na Avenida Paulista. E também, nessa comunidade, as pessoas defendendo. E por ser um assunto polêmico, gerou também um assunto. Sim, e uma discussão. Graças a Deus, no final do dia, positiva. Então, não é, sinceramente, uma questão que me preocupa. Agora, se a marca, no caso de Sky, qualquer outro produto, for um produto ruim ou um serviço ruim, não adianta você ter 6 também... pessoas a favor, que você vai ter
7 mil contra. Então, se já tiver, eu já tiver até comunidade. Tem comunidade também, eu odeio. Tem comunidade de ódio.
Ah, eu odeio.
Outro dia, então, não, a pessoa já vai denunciar, mas já tem uma comunidade lá, eu odeio tal produto. Então,
ah, tem uma muito boa, eu odeio. É, como chama? Praça de alimentação de shopping center. Uhum. Eu odeio. Tem ótimas aí.
Eu tava ouvindo outro dia no rádio, também CBN, né? Eu sou grande ouvinte da
amigo
CBN.
Amigo do Roda.
Amigo, não diria, mas que eu escuto ele bem, eu escuto. Casos, jurisprudência sobre comunidades de eu odeio. Tem coisa que pode e tem coisa que não pode, efetivamente. É, talvez praça de alimentação você possa odiar, com certeza, mas eu odeio, sei lá, um artista ou uma pessoa específica, parece que não pode.
É. Você tem algum... Só pode, algum... pode gerar um processo de dano moral, né?
Sim, vamos falar baixo aqui, que por enquanto...
Mas ainda a gente não teve nada.
Nada.
Não teve nada, é. Mas isso no Orkut já aconteceu, já teve.
Já aconteceu,
e não só isso.
Não, o problema não é seu, o problema é do usuário, né?
Saindo daqui eu vou ligar para o advogado.
Não, você põe um disclaimer lá.
Tem um disclaimer.
As comunidades são criadas pelos usuários.
Claro, a responsabilidade dos usuários. Mas tem também muito caso de falsidade ideológica também, personalidade, gente que cria comunidade, né?
Tem. E aí a gente criou... Na verdade, isso é um outro, é uma outra oportunidade comercial que a gente...
Os canais, é isso?
Não, na verdade, a gente criar uma comunidade... Comunidade não, tem um anunciante que tem uma pessoa, de novo, Jeremias, né? Uhum. E todos os Jeremias falsos de Axis recebem um
selo.
Um selo esse de clone. Não é, e não só é o oficial é o verdadeiro.
E vocês fazem esse trabalho?
Então, estou pensando... até agora tem várias propostas sobre isso, mas.
Mas você tem várias personalidades cadastradas que você nem sabe se é ou não é, né? Não tem como saber.
Não tem como saber. Outro dia a gente recebeu um e-mail de um usuário chamado João Bosco. E aí a gente foi ver se era o João Bosco, mas é um outro.
É um homônimo, não é um clone.
É. Mas olha, de 1.300.000 pessoas, tem...
Tem, vai ter, né? Tem como. É. Mas você tem aqui também os canais, né, que eu tava vendo.
Tem,
aqui,
tem.
Que as pessoas podem falar sobre personalidades que gostam, filmes, TV, sites, e comentar e dar nota e falar...
O canal de filmes eu acho que é o mais legal que tem. É um conteúdo que a gente gera em parceria com as distribuidoras. Então sempre quando um filme é lançado, ele é colocado em primeira mão no Beltrano. E os usuários, eles podem dar nota de acordo com o filme e também dar uma opinião sobre o filme. Você... Poxa, tem um conteúdo rico, né? Você, sim, ao invés de ler o jornal e ver o que
você vê articulista, quantas pessoas alguém, dizem, né?
Até você vê lá, tem 800 fotos.
E opinião da crítica e opinião do público é nem sempre bem.
E você sabe quem opinou, isso também é muito bacana. Uhum. Então você pode até entrar em contato
saber
com as pessoas
pessoa
que falaram, sei lá, que o filme recente que saiu é bom. E você discorda, concorda. E também, né, voltando o gancho para a segmentação, eu sei quais são as pessoas que gostam, sei lá, do filme Batman. Então quando tiver o Batman 2, 3, 4, posso divulgar.
Você só vai usar isso como ferramenta para o teu marketing também. No
é o tripé lá da inovação, audiência e segmentação.
E tem que vender isso para as distribuidoras, né?
Temos. A gente
já
tem alguma?
Na verdade, com a distribuidora existe algumas parcerias, não propriamente...
Vocês sorteiam também ingressos, essas coisas?
Sim.
Ah, porque as distribuidoras têm um negócio chamado cabine, né? Uhum. Conhece?
Sim, sim.
Cabine é um cineminha pequeno que fica dentro do escritório da distribuidora e que passa filmes em primeira mão, bem antes do lançamento do cinema. Então, se tiver uma comunidade de amo Batman e fizer uma ação sorteando cabine pra esses caras...
Hoje a gente sorteia.
Você já entrou na cabine, Raul?
Já. Por que você pergunta isso?
Curiosidade.
Senti um um viés de duplo sentido.
O cara já começou com o negócio de parada gay.
É,
cara,
vinha um duplo sentido que não veio, graças a Deus.
Mas o problema disso é que o site também está no Brasil inteiro, né? Imagina.
Tem que trazer os caras.
Tem cabines aí no...
Não, não tem. Não tem. Teria o problema de logística de trazer o cara, mais o acompanhante.
E Lady Murphy existe. O cara que ganha, não tenha dúvida, que é o cara que
mora
longe.
O caminho é deserto.
Putz.
Só vem de balsa.
Exatamente.
Né? Lombo de mula. Complexo.
Ele chega.
Mas tem o Beltrano lá, mas tá lá com o computadorzinho dele ligado no
Beltrano. É.
Então é isso. Muito obrigado
então
pela presença.
Isso é uma forma péssima de encerrar uma entrevista. A pessoa se dispõe a vir aqui a nossos estúdios para você dizer.
Eu mando o convite do Beltrano para você.
Então
a gente se encontra no Beltrano.
O Raul está enciumado porque ele não foi convidado para o Beltrano.
Exatamente, eu estou me sentindo um pária.
Começou com acusações gratuitas, senhora Levian.
Me sinto praticamente um cicrano por não ter.
Mais uma coisa, vocês pensam em também. Porque o site é só em português, mas pensa em abrir isso para internacionalmente, criar o everyjoe.com?
Olha, acho que não, acho que é cedo. É, embora já tenha alguns usuários de outros países. Outro dia,
abrir escritório em Miami vai dominar a América Latina, meu. Esse que é o negócio.
Mas acho que... Não, tem outros modelos de negócio que acho que fazem mais sentido, possivelmente ir para o celular... criação de um conteúdo premium no site.
Ah, a gente não falou sobre isso, né? Do...
Acho que
não Beltrano falaram. Mobile.
É.
Como é que vai isso aí?
Olha, a gente tem um projeto relativamente adiantado para colocar o Beltrano no celular dos usuários que já são ou não são usuários do Beltrano.
É multi... Multi...
Multioperadora?
Multioperadora.
Deve iniciar com a Vivo, né?
Uhum.
Em primeiro lugar. E aí, dependendo de como for e como forem quais foram os resultados, principalmente do projeto, naturalmente deve ser
estendido.
Até porque os usuários do Beltrano têm...
São multiplataformas, multioperadoras.
Então é um caminho que a gente está seguindo aí, estamos bastante empolgados. Acho que provavelmente em, sei lá, 2-3 meses a gente já deve estar vendo alguma coisa no ar.
Eu li no jornal alguns meses atrás, isso pode ser muito interessante para você, que dentro de um ano do dia que eu li, que eu não me lembro quando foi, mas já faz algum tempo, a Compera, conhece a Compera?
Não.
É, nosso amigo Fabrizio Bloise está desenvolvendo um produto que, se não me engano, chama-se Quick Frame, que você desenvolve a aplicação e roda o Quick Frame e ele porta para todos os celulares e todas as plataformas. Isso aí dá um ganho de escala violentíssimo, né? Porque a hora que você vai lá, vou portar para mobile, dá até tristeza, né? De pensar que você vai ter que desenvolver aquele mesmo programa 58 vezes para cada aparelho e cada... Né?
A sorte é que, pelo menos do lado de cá, do banco de dados, toda a linguagem SQL, dá para ser desenvolvida de uma maneira relativamente simples. A gente estima aí que em um mês, 45 dias de programação, dá para desenvolver. E também tem a questão de a gente escolher como que vai ser. Vai ser em um app, vai ser em SMS, qual que é a... E todo esse trabalho está sendo feito agora. Uhum. Eu acho que em 60 dias aí, vou estar mandando para vocês um
convite.
Um convite mobile.
Legal.
Massa.
Tá certo.
Tá?
Então, muito obrigado, Paulo, pela presença.
Obrigado a vocês.
Volte sempre. Tá certo, que o papo foi muito bom.
Legal. Obrigado e até mais.
Podcasting Brasil apresentou Entrevistas com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.